missa na Catedral de São José, encerrando a Jornada Diocesana dos Pobres.
Vamos ouvir uma primeira canção, e enquanto nos organizamos aqui também para fazermos a reflexão deste Evangelho.
Sete horas e 37 minutos, você está acompanhando o programa Voz do Pastor, e eu agradeço a tua audiência. Eu, Padre João Batista, que estou agora nesta função temporária de administrador da diocese neste período da Sé vacante. Sé vacante porque a gente está sem bispo. Nosso bispo Dom Edson agora tornou-se emérito, desde março pediu renúncia ao Santo Padre, o Papa, que aceitou para tratamento de saúde. E desde então nós estamos suplicando a Deus, pedindo ao Senhor que nos envie um pastor segundo o seu coração, um novo bispo que está para vir, para chegar, e a gente aguarda a decisão do Santo Padre, o Papa Francisco, que com certeza é a decisão do Espírito Santo que vai guiando a sua igreja nos caminhos da história. Nós estamos nos preparando agora, começando hoje, para o Natal do Senhor, a chegada de Jesus. A gente chama este tempo litúrgico de tempo do advento. É um tempo de espera, expectativa. Esta expectativa, esta espera, ela é baseada numa dupla vinda de Jesus. Ou seja, Jesus já veio uma primeira vez, nós sabemos disto. Ele nasceu de uma mulher, a Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. E Jesus viveu na Judeia. E nós conhecemos a história. E ele passou pelo mundo fazendo o bem. Ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez homem, que se fez carne, que habitou entre nós. Ele foi morto, crucificado, e depois de sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E nós dizemos no credo que ele subiu aos céus. Nós cremos isto, que ele voltou para junto de Deus e está lá, sentado à direita do Pai. Mas a gente diz também na profissão de fé que é de lá dos céus que ele virá uma segunda vez, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e para plenificar, para dar plenitude à obra que ele começou com a sua primeira vinda. Então, o tempo do advento, este tempo de espera, expectativa, diz respeito a uma espera da segunda vinda do Senhor também. Nós rezamos no Pai Nosso, dizendo, venha a nós, Senhor, o teu reino. Quando termina o momento do memorial na missa, quando o padre pronuncia as palavras da consagração, tomai e comei todos vós, tomai e bebei, este é o meu corpo, este é o meu cálice, fazei isto em memória de mim, nós de pé dizemos, eis o mistério da fé. E a resposta de toda a assembleia orante é, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. No momento da oração do Pai Nosso, na missa, nós também dizemos, livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, ou seja, a espera, não é? Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Percebam que toda a liturgia, toda a oração da igreja, toda a súplica da igreja é pedindo que esta vinda de Jesus se confirme, se consolide, aconteça. Que o seu reino seja plenamente instaurado no mundo. Então esta é a expectativa, a espera do advento. Por um lado, nós trazemos a memória, celebramos o nascimento de Jesus, a sua primeira vinda. Mas por outro também, nós olhamos para o futuro e vemos que a história inteira da humanidade, do mundo, está voltada para este momento de culminância, quando tudo vai convergir para Cristo. Nele nós somos, nos movemos e vivemos, porque ele é o nosso rei. É bonito isso, né? O cristão vive através destas duas passadas, né? A passada de trazer a memória dos mistérios de Jesus que já veio e está conosco, e está junto de Deus e também nos guia, e do Jesus que virá para completar toda a história. No entanto, meus irmãos e irmãs, enquanto estamos neste compasso de espera, não fazemos uma espera de quem cruza os braços, aguardando apenas que Deus faça tudo. A segunda leitura da missa de hoje é muito bela, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, a Sagrada Escritura diz o que é que nós devemos fazer. Como devemos viver neste tempo em que esperamos? E aí a orientação que a gente pode trazer para você, para sua família, sua comunidade, de como viver o tempo do advento. Eu vou ler o texto porque é muito profundo e nos traz uma lição prática de vida. O texto diz assim, irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos, aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Então a primeira coisa que deve movimentar o nosso tempo de expectativa do Natal, nosso tempo do Advento, este mês de dezembro, é que o amor entre nós e para com todos aumente, 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 transborde, seja para além de todas as medidas. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, enquanto esperamos, vamos aqui dando os nossos passos, obedecendo os mandamentos, cumprindo a lei de Deus, praticando o amor, a solidariedade, a compaixão com os pobres e sofredores, perdoando os nossos adversários, compreendendo os defeitos dos outros, tendo paciência. É nesse caminho, nesse compasso de sermos bons, honestos diante de Deus e da humanidade, praticando o verdadeiro amor cristão, assim nós vamos nos preparando e enchendo o nosso coração de uma vida santa, sem defeitos, para que quando ele chegar, nós estejamos com a veste nupcial, estejamos prontos, estejamos purificados. Muito belo esse texto. Enfim, meus irmãos, diz São Paulo, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Então a pergunta que pode perpassar o nosso tempo do Advento é essa: como é que eu devo viver para agradar a Deus? Como é que nós devemos viver na paróquia, na comunidade, no grupo, na família? Qual é o jeito certo que a gente precisa viver para agradar a Deus? Se você se pergunta, Deus vai te dizer. Deus vai ensinando pouco a pouco. São Paulo nos exorta a fazer progressos. Ninguém pode dizer, ah, já estou pronto, já sou perfeito, já sou bom o suficiente, não preciso melhorar nada. A palavra de Deus aqui diz, façam progressos ainda maiores. Não se acomodem, né? Não se acomodar naquele estilo de vida. Ah, eu sempre fiz assim, eu já sou assim mesmo, não tem outro jeito, vou continuar desse jeito, vou até piorar. Olha aí, tem gente que se torna pior a cada dia, como é que pode? A palavra de Deus diz, não, torne-se cada dia melhor, hoje melhor do que você foi ontem, hoje amando mais do que amava ontem, hoje perdoando mais do que perdoava ontem. E por fim, o trecho de 1 Tessalonicenses capítulo 3 diz, conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Quais são as instruções? Tudo que está na Sagrada Escritura. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. Ali está o manual de vida. As instruções de como se comportar, de como ser e viver nessa expectativa, olhando para o futuro, com confiança de que Jesus está conosco, mas também virá para dar plenitude a toda a nossa história. Esse é o tempo do Advento, meus queridos irmãos e irmãs. Procure o roteirozinho da novena de Natal. Procure se preparar com a sua família, com seus vizinhos, para celebrar o Natal do Senhor em grupo, pequenos grupos, pequeninos, usando máscara, álcool em gel, mantendo as medidas sanitárias e os cuidados para evitar a contaminação do coronavírus. Mas na simplicidade, você pode se reunir, você e as outras famílias próximas. Imagino que já estejam vacinadas. Se não estiverem, estimule as pessoas a se vacinarem, porque já há vacina disponível para todas as idades, praticamente a partir dos 15 anos de idade já há vacina para todos, pelo menos primeira e segunda dose, e assim estaremos prevenidos contra o Covid-19, reunidos no amor, praticando a fraternidade, cuidando de nós e dos outros. A outra coisa que eu concluo dizendo, faça na sua casa um pequeno altar dedicado a Deus, um pequeno presépio, quem sabe. Coloca ali uma mesa com toalha, Sagrada Escritura, uma manjedourazinha, um berço pequenininho que você vai colocar o menino Jesus, a imagem de Jesus, de José, de Maria. coloca ali este altar na sua casa, mas eu te digo, não coloca lá num cantinho onde ninguém passa, ninguém vê, quase pertinho da casa do cachorro. Não faça isso não. Coloca isso na sala de entrada da sua casa, por onde todas as pessoas passam, que seja um estímulo para a oração. Coloca as velas, acende ali em algum momento, quando todos estiverem juntos, pratica a oração em família. É isso que livra as famílias do pior mal. É isso que livra as famílias da desunião, que livra as famílias do ódio. É coisa simples, mas coisa profunda e bela, que toca o coração de Deus e toca os nossos corações, e também da criança, do filho, do pai, da mãe, dos avós, de todos. Juntos podem olhar-se entre si e se amar e pedir a Deus que abençoe aquela casa, aquele lar. Então são caminhos, são coisas simples, práticas, mas que podem ir mudando o nosso coração e nos transformando para uma verdadeira conversão.
Nós vamos ouvir agora uma belíssima canção do Zé Vicente, que é Pão em Todas as Mesas, para falarmos sobre a quinta semana diocesana dos pobres, que o Padre João Batista vai trazer os acontecimentos desta semana, assim também convidando para hoje o encerramento desta semana. Vamos ouvir esta canção rapidamente, em seguida voltamos com essas notícias da nossa diocese.
A mesa tão grande, vazia de amor e de paz.
De paz.
Aonde é o luxo de alguns, alegria não há. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar.
Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar, aleluia. A festa haverá e o povo a cantar, aleluia.
As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter.
De ter.
Agindo naqueles que impedem ao pobre viver.
Viver.
Sem terra, trabalho e comida, a vida não há.
Não há.
Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar.
Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar, aleluia. A festa haverá e o povo a cantar, aleluia.
Irmãos, companheiros, na luta vamos dar as mãos.
As mãos.
Na grande corrente do amor, na feliz comunhão,
irmãos.
7:51, a gente interrompeu um pouquinho a canção para ter tempo de falar para você que está nos ouvindo, você que está distante ou perto, notícias tão boas do que a gente experimentou, das nossas alegrias nessa jornada diocesana dos pobres. Eu posso dizer a vocês que eu experimentei como se fosse um banho de vocação cada vez mais estimulada no meu coração, porque foi para isso que eu me tornei padre, ministro de Deus, para estar junto dos últimos, dos pequenos e dos mais pobres. E me alegra muito poder fazer essa experiência de ir ao encontro deles e de ouvir suas alegrias, suas esperanças, também suas tristezas e preocupações, de estar ali manifestando o rosto misericordioso de Deus. Foi tão bom. Então, na sexta-feira, dia 19, nós abrimos a jornada diocesana com a visita ao cárcere, ao presídio. Nós fomos a Cedro, junto com a pastoral carcerária. Que bonito ver o trabalho de auxiliadora do Cedro, coordenadora diocesana da pastoral carcerária, juntamente com toda aquela equipe, com a Silene, diretora da escola, vizinho ao presídio ali, com o Esdras e o Bruno, que são agentes administradores da penitenciária, e aqueles cerca de 20, 25 homens que estavam ali, privados de liberdade, que estão ali, e nós pudemos olhar no rosto de cada um, porque sabemos que cada um tem uma família, alguns deles com filhos, nós podemos ouvir as necessidades deles, rezar com eles e, sobretudo, estimulá-los a pedirem perdão pelos erros que eles com certeza cometeram, não são inocentes, pelo contrário, sabem que erraram, mas que precisam de uma chance. E o presídio como espaço de reintegração, de reaprendizado para a vida e não de destruição ou de tornar-se mais criminoso do que já era. Então foi bonito ver o trabalho que a Pastoral Carcerária, juntamente com o presídio, a direção do presídio, junto com a escola que é anexa vizinho ali, que estão fazendo coisas belíssimas, horta comunitária, escola de música também, integrada com a escola vizinho ao presídio, e um acompanhamento de tal modo que eles possam ter um tratamento humanizado e uma chance de se recuperar. Foi muito bom. Eu agradeço ao padre Ademar, Marcones, Ítalo, aí do Cedro, toda a equipe que esteve conosco naquela sexta-feira, dia 19. Em seguida, nós fomos também encontrar o pessoal que cata material reciclável lá na Chapadinha. Derina e a equipe, a Associação de Catadores de Material Reciclável, e nós encontramos ali em torno de 40, 50 pessoas, lá numa casa, ao final das casas da Chapadinha, próximo já do lixão. Nós tomamos café com eles pela manhã, na quarta-feira, nós rezamos com eles, nós ouvimos também as histórias de vida de quem resiste num trabalho que é digno, porque eles limpam o meio ambiente, né, de coisas que poderiam contaminar, e eles reciclam, eles aproveitam o material que depois é devolvido à sociedade para ser reutilizado. Então, parabéns ao esforço dos catadores de material reciclável. Não são catadores de lixo, são catadores de material reciclável. Precisam ser valorizados, respeitados e apoiados nesse trabalho, que não deixa de ser um trabalho belo, ecológico, e de respeito e zelo pela natureza. Também nós tivemos visitando, na sexta-feira ainda, dia 19 à noite, juntamente com a Renovação Carismática Católica e com a obra Rainha dos Anjos, as pessoas que vivem em situação de rua aqui em Iguatu. Nós somos ali próximo à Refesa, próximo à Praça da Criança, ao antigo Centro Social Urbano, atualmente Secretaria Municipal de Assistência Social, próximo do sinal do Alto Jucá. Esses pontos são pontos onde eles estão concentrados. São cerca, pelo que eu percebi, de umas 20 pessoas ou a 30 no máximo. Alguns são família mesmo, que estão desabrigadas, com filhos, com crianças ou até com idosos. Pessoas que foram abandonadas pela própria família, pessoas que precisaram se distanciar da família e vir embora. E estão ali jogadas, não, tanto quanto como se fossem descartadas pela sociedade. Mas nós fomos ali com a equipe do Ministério de Promoção Humana da Renovação Carismática, agradecer a Dejanice, Francione, Ionete, Jorginho e toda aquela equipe, juntamente com o David da obra Rainha dos Anjos. Nós fomos oferecer um jantar, um momento de oração com eles na sexta-feira à noite, dia 19. Foi muito bom. Continuando a programação, nós também nos dirigimos na quinta-feira há duas comunidades chamadas de comunidades de agroecologia. Uma em Cariús, com o Vilmar, a sua esposa e as famílias ali em redor, no sítio Mamoeiro. Foi bom ver, encontrar ali famílias que estão resistindo, convivendo com o semiárido, plantando, cultivando, ganhando o pão de cada dia, sem contaminar o meio ambiente, sem envenenar o solo, produzindo sem agrotóxicos, produtos que são levados a Cariús e vendidos, e muito bem vendidos. Parabéns. Depois fomos, e a gente foi com a Cáritas Diocesana, Eula, Paula, Milena, Alcileide, com a Pastoral da Criança, visitamos essa comunidade do Mamoeiro, e depois fomos até Saboeiro, depois da cidade de Saboeiro, uma comunidade chamada Mucambim. Queremos agradecer a boa acolhida do seu Timar e da Dona Maria, seus filhos e netos que estavam ali conosco. A gente pôde conhecer a realidade deles. Eles estão resgatando aquela região que estava desmatada. O olho d'água estava entupido por lixo e folhas. Eles recuperaram, limparam, organizaram, replantaram, fizeram cisternas de placa, cisterna calçadão, reaproveitaram todo o ambiente e replantaram, não é? Uma floresta que pode ser aproveitada como espaço de produção e de subsistência, e de cuidado com os animais e de convívio saudável com a natureza, como Deus quer, como Deus pensou para cada um de nós, para a humanidade. Então ali está um oásis de esperança, de confiança, de fraternidade e de vida solidária. Dona Maria é uma mulher de força com seu timar. Casa de sementes tem lá, produzidas, organizadas pela Cáritas, apoiada por aquelas comunidades. As sementes nativas, as mais diversas, que normalmente são desprezadas, jogadas em qualquer lugar, a Dona Maria, seu timar e aquela comunidade do Mucambim, eles organizam nessa casa de sementes, as sementes crioulas, nativas, as várias, para depois plantarem e serem aproveitadas, guardando essa reserva histórica, não digo nem histórica, biológica, né? Reserva biológica, esse patrimônio de vida que a natureza oferece. Depois fomos às obras Rainha dos Anjos em Iguatu e em Milhã. E lá nos encontramos com o Ricardo, que é o fundador da obra, com o David, com a equipe, com os voluntários e com aqueles homens e mulheres que estão se recuperando, fazendo a experiência de Deus, recuperando a autoestima, a dignidade, confiança e se livrando da droga e do álcool. Aqui no Iguatu, com a Casa das Mulheres, em Milhã, com a Casa Masculina. Parabéns a esse trabalho tão bonito. Então, espero ter lembrado de dizer tudo. E acho que lembrei até dos nomes, porque foi uma semana marcante, viu, Marquinhos, na minha vida. Foi uma semana cheia de ardor missionário que o Senhor colocou no meu coração e me estimula muito, me faz muito bem vivenciar o que eu vivenciei essa semana. E agora, por último, hoje vamos reabrir a Casa Irmã Dulce com as irmãzinhas da Imaculada Conceição, com os benfeitores daquela casa, essa casa que já acolhia e agora voltará a acolher as famílias dos pacientes que vêm para hemodiálise, para tratamento no hospital regional, etc., na policlínica, e aquela casa da Diocese de Iguatu oferece um amparo, um apoio, um banho, uma comida, um abrigo para essas famílias que estão em situação de fragilidade. Chegamos ao final do programa, 8 horas, já estou indo agora para a catedral, eu vou presidir a missa, que é a missa de coroamento, de encerramento dessa jornada diocesana dos pobres. Eu te convido a acompanhar, continua conosco para a transmissão desta Santa Missa. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, eu estou indo para a catedral e a gente se encontra já já.
Um grande abraço, até o próximo domingo, onde celebraremos o segundo domingo do Advento. E fiquem com Deus enquanto conectamos aqui a Santa Missa da Catedral de São José, onde quem vai presidir é o nosso administrador, encerrando a Semana Diocesana dos Pobres. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir.